Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Djalma, e qual o limite entre o alcoolista e o que bebe diariamente?
Eu acho que a diferença e o limite está em querer e poder parar. A pessoa, às vezes, que ela bebe muito, ela fala, eu vou parar de beber, e ela fica sem beber. Sabe, se ela tiver conscientização disso, ela para de beber. Né? O alcoolista não consegue. Ele não tem mais vontade
própria. Ele já é dependente.
Quem usa ele é o álcool. O álcool usa a pessoa, e não ao contrário, né?
Gente, como hoje eu estou aqui sem o seu computador, não consigo ver as perguntas. Você consegue ver nas redes se tem alguma coisa? E aí eu vou convidar vocês, se quiserem participar, mandar perguntas, até porque eu também não estou conseguindo ir lá nos celulares ver.
Eu, infelizmente, não consigo. Pode até ser que tenha essa habilidade aqui, mas eu não tenho ainda.
Ah, tá legal. A gente vai botar o celular ali para você.
Então, então hoje, gente, assim, se quiser mandar pergunta, é só por telefone mesmo, 3015-1800. Porque, ou se não, ali pelo Djalma, mas eu também não enxergo.
No intervalinho, a gente dá uma olhadinha. A gente olha ali. É melhor, né?
Eu estava falando para você da pesquisa da USP, né? Que eu achei bem interessante, que você falou das clínicas para mulheres, né? Mas foi uma pesquisa, na verdade foi no jornal da USP, que, por exemplo, no AA, né? Nos, agora chama, não é alcoólatras, é?
Alcoolistas.
Alcoolistas anônimos.
É anônimos.
E aí o que acontece é que as mulheres, elas se sentem muito desconfortáveis nesse ambiente. Primeiro que, como Exato. Você falou, são universos diferentes, os motivos, você falou da mulher da solidão. Então, ela não vai sentir a vontade de estar numa roda mista falando das questões dela de solidão, cheio de homem ali, né? E que existem pouquíssimas Exato. Unidades do AA... unicamente para mulheres. Aí foram entrevistar mulheres dessas unidades e elas falam assim, poxa, é tão bom a gente ser acolhida, a gente poder falar dos nossos problemas, porque a gente se identifica também com o problema da outra, pode ajudar a outra tal. E que tem acontecido, inclusive, nesses ambientes mistos, assédio. Porque assim, então você é mulher que está bebendo, então tá facinha, isso, né? É. Então ela, né, ela gosta. Então, até uma questão de saúde pública, né? De pensar no acolhimento de mulheres com alcoolismo, porque é isso que você falou, elas são simplesmente são mulheres desqualificadas.
Exato, porque assim, a gente ainda tem muito, isso vem do patriarcado, né? A gente tem muito essa ideia, ainda se tem a ideia da santa e da puta, né? Uhum. Bem dessa coisa mesmo, da prostituta e a santa, né? Eu falei, puta, mas é porque usa esse termo mesmo, tá? Então, entre aquela mulher que é a vagabunda e aquela mulher que é de casa. Então, a mulher, quando está bêbada, e por isso existe essa ideia de que aquele corpo pode ser utilizado, sabe? Porque se a mulher está bêbada na rua, ela entra no rol da vagabunda. Entende? Claro. Porque se ela fosse uma mulher séria,
ela estaria em casa.
Ou ela beberia muito pouco ou não beberia, né? Então, se a partir do momento que ela bebe, tá? Ela sai desse rol da mulher séria. As mulheres que bebem em casa também é muito desse motivo. Muitas vezes a mulher, como eu falei da solidão, as mulheres não têm amigas, sabe? Ou as amigas bebem também, como faz o homem alcoólatra. O homem que bebe demais, ele procura amigos que bebem, ele não vai procurar gente que não bebe, né? E as mulheres também acabam fazendo parte de grupos de mulheres que bebem ou não tem ninguém. Então, por exemplo, quando as famílias começam a considerar que aquele consumo está mais alto, eles não têm muito a quem levar por uma questão de estigma social muito, muito maior do que nos homens. É muito comum você ver famílias, filhos internarem pais do que internarem mães, né? Chega num nível muito pesado para você ter que fazer isso. Normalmente ela vai para uma clínica psiquiátrica que não fala exatamente o que, que é, não é especializado naquilo.
Ou para uma clínica de repouso.
Ou numa clínica de repouso, porque ela ficou mal e deprimida e tudo mais, mas não veio o consumo do álcool naquilo ali. Ela tem essa dificuldade das pessoas poderem ter ajuda nisso, né? As medicações que são dadas, por exemplo, às vezes dopam muito as mulheres, né? E homens também. e elas não gostam daquela sensação, certo? E porque não conseguem fazer as outras coisas, né? Às vezes por uma questão da solidão, né? O consumo do álcool, ele dá uma amortecida.
Vira um companheiro, né?
Vira um companheiro para poder amortecer, para poder dormir, muitas vezes. Né? E aí começa a consumir cada vez mais. E o álcool tira o sono. Então é muito comum hoje em dia você ver as pessoas beberem, dormirem, né? Porque o álcool dá sono no começo e depois ele tira.
Mas não é aquele sono, né?
Depois, na hora que ela acorda, tomar esses remédios para dormir, que são, né, deveriam ser eliminados da nossa sociedade. Esses remédios para dormir. Toma aquele remédio para dormir, faz a mistura de álcool com aquilo e vira uma bomba no cérebro dessa pessoa. Né? Então nós vemos, por exemplo, situações já conhecidas de pessoas, por exemplo, que morrem por causa disso, né? Porque existe uma baixa muito grande da pressão por causa causado por esse excesso, a respiração vai parando, né? Por causa, nossa, do consumo do álcool. E vê mulheres, muitos casos aí que a gente tá vendo de mulheres que estão morrendo ou entrando em coma, sabe? Depende da quantidade do álcool, obviamente, e dos remédios que são tomados. Então é perigosíssimo isso. Outra coisa que socialmente também se tem é que uma das poucas causas que se tira a guarda de filhos de uma mulher é por causa do alcoolismo.
Pois é.
Né? Então, assim, as mulheres que são alcoolistas e têm filhos, se entrar na justiça, pode ser retirada a guarda delas. Né?
Que engraçado, mas e ao contrário?
É que o homem raramente fica com a guarda, né?
Mas
também, você pode tirar. Às vezes você... Existe hoje uma mistura muito com a questão da paternidade, aí pega aquele cara que não tem nada a ver de paternidade e obriga... é confuso esse negócio. A gente pode até falar disso no outro programa,
mas
sabe?
Mas provavelmente o homem pode postar doidado fotos dele no bar bebendo.
Pode,
a primeira
não.
Foto da mulher ali celebrando com as amigas.
O bebê cair e levantar, sabe?
Ah.
É, pro homem é tranquilo isso, porque faz parte da sociedade nossa, né? Assim, de achar que é legal. Tanto que as músicas, por exemplo, os piseiros, as músicas dos axés, né? Mesmo o próprio samba, eles vangloriam muito a questão do álcool. Né? Então, assim, eu saí, as músicas do piseiro, mais ou menos assim, eu saí, aí vivi, aí bebi, então você vai ver eu enchendo a cara, tomando corote, tomando isso, tomando aquilo. E aquilo as pessoas dançam e brincam com aquilo, né? Os comerciais, por exemplo, de cerveja, hoje já botam mulheres bebendo e tudo mais. Antigamente eram só homens. Mas bota você na praia junto com os amigos, rindo, se divertindo pra caramba, tomando bastante cerveja. E nós não temos nenhuma.
O novo Hollywood, né?
E tem assim, beba com moderação. Como tem agora no jogo, né? Joga com moderação.
Que não existe, né?
Não tá batendo na cara de quem faz essas campanhas, né?
Vamos fazer um intervalinho?
Vamos lá fazer um intervalinho.
Você dá uma olhada lá.
Eu vou dar uma olhada e depois, se vocês tiverem perguntas também, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alcoolismo e feminino e mulheres.
Voltamos já.
Os serviços da Copel que você precisa com agilidade e segurança estão no site da Copel. Pedir segunda via da conta de luz? Está no site. Trocar o nome da conta? Tem no site. Em copel.com você consulta débitos, pede religação e ligação nova de energia e muito mais. Ainda tem informações para prevenção de acidentes com energia elétrica e dicas para você fazer economia na conta de luz. Visite copel.com e encontre o que você precisa para ficar bem informado e bem atendido.
Copel. Pura energia.
Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie.
Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie.
Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie.
Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie.
Uma e 34.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então vamos lá. Tá ligado?
Vê se tá ligado.
Tá ligado? Acho que não. Tá? Já uma outra coisa. É, por exemplo, no caso, as mulheres, né? Então, a gente já tem toda uma questão, porque daí eu fui ler os sintomas, né? Por causa do alcoolismo. Eu falei, nossa, choca totalmente. Acho que não tá, Zé.
Veja aí, Zé.
Agora, tá? Então tá.
É... Tô com três, é.
Tá aqui, três.
Alô,
então tá. É, como coincide muito com os sintomas da menopausa. Então, por exemplo, eu vi a osteoporose, a questão cognitiva, a questão da saúde mental. Era cognitivo. Gente, assim, o computador e o caderno, eu tô perdidinha aqui. Questão da memória. Mas
isso.
Muitos sintomas iguais da menopausa. Então, eu fiquei só imaginando. Então, uma mulher na minha idade alcoolista... por exemplo, na menopausa e alcoolista, ela vai ter isso potencializado?
Pode ter, sim. Então, veja só. Claro que vão ser sempre três... Vão ser, normalmente, as três questões principais, né? A gente vai pegar uma questão que é física, biológica, uma questão que é psicológica, uma questão que é cultural. Então, a gente sempre vai estar mexendo nas três. Então, por exemplo, às vezes uma mulher, quando ela está na menopausa, ela está entrando na menopausa, tem que ver sobre essas três questões. Como é que ela está fisicamente, como é que ela está psicologicamente e o cultural em volta dela. Eu falo muito da solidão, porque a solidão é sempre um comum ao álcool. Né? Um copo vazio, né? Como fala assim, um copo cheio, ele está vazio de sentimentos, né? Existe uma coisa assim, tem a musiquinha.
É,
eu vejo na musiquinha. Mas tá. Então, um copo vazio, ele na verdade, quando as pessoas bebem, elas tentam preencher um vazio interno, certo? E esse vazio que vai dando, é um vazio da solidão, principalmente, o medo da solidão, o álcool dá uma anestesiada, isso é físico. Então, às vezes, a mulher, quando ela tem mais idade, ou ela está começando a entrar na menopausa, ela tem uma mudança biológica muito grande, que pode favorecer determinados comportamentos dela. São mudanças hormonais também, que pode, por exemplo, ela ficar muito mais deprimida, por exemplo, por causa da menopausa, e aumentar o consumo de álcool. Uhum. E essa ligação, eu não vi em estudos ainda, mas tem, a gente sabe que existe algo por aí, do aumento do consumo do álcool, né, de acordo com algumas situações que aí é o psicológico dela. Então, por exemplo, se uma mulher acha que ela está ficando velha, que ela não tem mais nada para fazer da vida, e que acabou, ninho vazio e tudo mais, muitas vezes preenche isso com álcool, começa a beber.
Gente, se sentir isso, adota um cachorro. Né? Adota um cachorro.
Vai cuidar de alguém, né? Vai cuidar de
alguém,
de algo.
É,
né?
Pois então, mas que triste, porque a gente vê assim. Muitas mulheres nessa, né, com mais idade, nessa solidão, e que a gente não sabe o que acontece da porta para dentro.
Exatamente.
Né?
Então, assim, os problemas com o álcool, eles são muito grandes. É, a gente vê, por exemplo, a sequela para filhos, de tanto homens quanto mulheres. Mas quando existe uma mãe alcoolizada, né, que fez aquele filho passar vergonha, parece que a vergonha é muito maior, né? Eu já recebi casos de pessoas assim que tinham horror que a mãe aparecesse na escola, porque a mãe aparecia bêbada na escola para pregar a criança, fazia escândalo, tirava roupa na escola, e aquilo ficava assim a ponto da pessoa não querer mais ir para aula, né? E muitas vezes, depois de um tempo, a gente tem o comportamento de repetição. Né? Então, pessoas que bebem em casa normalmente e usam o álcool de maneira natural, é comum que os filhos também bebam bastante. Né?
Então, é um exemplo, né?
Existe um exemplo. Então, você vê assim, por exemplo, pessoas que não bebem ou casas que bebem muito poucos, dificilmente tem filhos que tenham tendência ao álcool, homens ou mulheres. Né?
Uma coisa que eu vejo também, principalmente no círculo assim, do meu filho, né? Ele tem quase 30 anos, mas desde jovem, assim, num círculo de amizade, e todos bebendo muito, né? E hoje, agora, eu acabo olhando de outra forma para essas meninas, porque, na verdade, já são mulheres, né? Mas de perceber que realmente isso vai afetar muito mais, né? E até porque essas mudanças físicas, hormonais, elas, com o passar da idade, né, vai ficando mais difícil para a mulher. Eu percebo assim, o homem envelhece de uma forma muito, muito mais tranquila. A mulher tem muito mais sintomas, né, de todos, como você falou, físico, biológico, mental, né, de todas essas esferas. Então, você começa a consumir o álcool muito cedo, Isso fatalmente vai potencializar todas essas mudanças que naturalmente virão no futuro.
Exatamente, é isso mesmo, né? A gente vê, por exemplo, que às vezes o comportamento do álcool nas mulheres começa cedo. Sabe, ela começar a beber mais cedo e tudo mais, beber escondido, né? Como eu já falei, muitas mulheres. Outras mulheres hoje em dia vão para os bares e bebem bastante. E fazem, entra nessa coisa da cultura da bebida. Conforme ela vai ficando mais velha, sabe, esse álcool vai entrando muito mais forte na vida dela e vai dando alterações mentais para ela. Certo? A gente sabe que o álcool, e qualquer isso serve para homens e mulheres, o álcool começa no social e termina na solidão. É, porque não existe pessoas alcoolistas que não estejam sofrendo solidão. Ou é solidão, mesmo que a família queira salvá-lo, queira tirá-lo, ou tirá-la
não tem
daquilo.
Isso também de salvar,
mas
né?
Não tem, assim, sabe? A pessoa ela fica na solidão, na profunda solidão. E essa solidão e a rejeição que as pessoas fazem com isso fazem com que muitas vezes seja gatilho para ela beberem mais. Né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, situações sociais em que as pessoas alcoolistas, homens e mulheres, eles não são muito bem convidados, né? Quem teve uma mãe alcoolista, muitas vezes que fez escândalo, que fez tudo, não quer que a mãe vá para um casamento ou tudo mais, para si mesmo que beba, né?
E também porque é um desafio para a pessoa estar num ambiente desse, com um monte de bebida, se bem que hoje em dia tem esse movimento muito forte, né?
Mocktail,
que são esses, então tem umas bebidas todas elaboradas, assim, sem álcool, que eu acho super bacana. Outro dia eu tomei um mojito, sem álcool, que era, delícia. Acho que água de coco, gás, limão, e ficou super gostoso. Aí a pessoa fala assim, mas sem graça, mojito sem álcool. Mas é isso, então, mas você vê como é que é, como existe o preconceito da nossa sociedade com quem não bebe.
Exato, né?
Você vai assim, vou tomar um suco. Tomar uma cerveja sem álcool. Você já tomou cerveja sem álcool?
Já tomei.
É super gostosa, só não tem álcool.
Não vi diferença, na
não
verdade.
Tem álcool.
Não gosto de bebida. Mas existe esse mocktail, né? Que, são, que é um movimento, na verdade, que tá vindo uma geração que está trazendo esse movimento do sem álcool,
que bom,
sabe?
Né?
É uma geração que vem, como o álcool está sendo uma coisa muito mal vista. Está começando a ter um movimento muito grande de não ficar preso, né, ao alcoolismo e tudo mais. Então, alguns rituais de bebida que tinham, isso está começando a ter um movimento contrário a isso. Sabe? De você não precisar beber, você não precisar ficar desmaiado de bebida, entendeu? Que mostra descontrole, mostra uma série de coisas. Existe uma coisa que é muito vista no alcoolismo, que é assim, as pessoas acham que pessoas que sabem beber é aquela pessoa que bebe uma grande quantidade e não fica alcoolizada, né? Ela consegue fazer coisas ainda, falar direito e tudo mais, e ela teve uma grande quantidade. Essa pessoa está mais próxima do alcoolismo do que uma pessoa que bebe e passa mal.
Uhum.
Porque uma pessoa que bebe duas vezes já tem vontade de vomitar, já tem vontade de ficar tonta, passar mal e tudo mais, ela não bebe mais que isso, ela tem uma dose baixa. Quando a pessoa começa a entrar na resistência do álcool, aí vai embora. Então existe essa questão do socialmente, de nós pensarmos outras coisas, e mesmo assim, como se o álcool não fizesse mal, né, em nenhum momento. Então, é claro, gente, eu não estou falando assim, parem de beber, todo mundo inteiro pare. Não é isso, né? Mas quando nós diminuíssemos o consumo do álcool, principalmente para as mulheres, elas entenderem isso, que o álcool não é um bom companheiro na vida delas.
É um prejuízo, né, na saúde.
É um prejuízo na saúde cognitiva, principalmente, na saúde social dela, sabe? Nos perigos que ela corre, né? Então, essa questão, por exemplo, do estupro de mulheres alcoolizadas, isso é crescente no país, e é subnotificado.
E é duro você pensar que você tem que falar para, assim, orientar a mulher a não beber e não educar a sociedade para,
exatamente,
que não estuprem essas mulheres, né? É o ponto que
horrível,
a gente chega, né?
É isso. Mas o ideal seria os dois, né? Assim, você ter os dois juntos, assim, e homens também, não bebam tanto, sabe? Porque assim, você pode não só causar mal a você, mas causar mal ao outro também, né? Aqui que nós tivemos em Curitiba, a questão de atropelamento, de batidas de carro, né, de pessoas, de jovens que morrem, que estão na calçada, que estão nas suas motos e tudo mais, atropelado por homens bêbados e mulheres bêbadas, né?
E que depois saem, pagam fiança,
pagam fiança, esconde câmeras, né, e tudo mais, para a gente não ver.
Responde
mas,
liberdade.
E responde liberdade aquilo ali, que é a pessoa, quando ela bebe e ela está dirigindo, ela, aquilo ali é como se ela estivesse saindo com uma arma carregada.
Claro.
Sabe? Então, esse problema que ocorre, e veja, o prejuízo do álcool para o Brasil é gigantesco.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.